Olá, seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você ouve tudo sobre o mundo da bola, sem deixar aquela velha e boa resenha de lado. Eu sou o Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado eu tenho o peleguinho da galera, Andrews Nery.
Olha, quero fazer aqui nessa abertura um ataque a Guilherme Zimmer, que não colocou o Cartola e dessa vez nós fizemos 52 pontos. E vamos desse jeito. Sempre dobrando a meta, sem uma meta em aberto. Mas quando alcançamos a meta, dobramos ela.
Temos também o fã do Bermudiola, Guilherme Zimmer, o boleirão.
Aí, queria dizer que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique tem que ficar atento, porque eu acho que o Nathan já é titular, hein?
E não podemos esquecer do Gerson Canhotinha de Chernobyl, João Lucas.
O Dunga é a melhor opção pro Coringão.
Então roda a vinheta que hoje o programa promete.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade.
Lucas, deu uma bugada aí,
velho. Eu dei uma bugada, mas a do Lucas foi pior que a minha, mano.
Os dois deram dois bugados.
O Guilherme saiu mortão, velho.
O bicho demorou meia hora pra falar.
É porque
ainda.
Eu ia falar o negócio, eu ia me defender do negócio do Cartola. Só que eu não pensei em nada muito criativo, muito legal. Eu falei, vou falar do Flamengo.
Chegamos ao 10º episódio do Tapa de Qualidade. Olha aí, pra quem desacreditou, estamos mais uma semana aqui firmes e fortes. Nesse episódio tão especial, a gente vai falar um pouco do Brasileirão, sobre esse time do Atlético Mineiro que vem bem e é o líder do campeonato, né? Queremos saber se é a obrigação do Atlético Mineiro vencer esse campeonato, já que não está disputando nem a Libertadores, nem a Copa do Brasil. Também falaremos sobre a crise do Botafogo e do Corinthians, o Botafogo lá na vice-lanterna do campeonato, e o Corinthians começando ali a beirar a zona de rebaixamento. E no segundo bloco, falaremos sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, que começam nessa sexta-feira, e teremos jogos agora, sexta-feira, e na próxima terça-feira. Então teremos assunto aí para dois episódios. Então, já para começar aí com o pé na porta, eu queria saber um pouquinho do Guilherme, que já nos primeiros episódios foi ali crítico ao time do Atlético Mineiro, disse que não era tudo isso, disse que em algum momento ia cair o rendimento. Então, já quero saber, o Atlético Mineiro é o franco favorito desse campeonato?
Ah, eu assim, até para me defender, eu disse que ia cair, realmente caiu. O Galo deu ali uma fasezinha ali, umas derrotas, mas parece que vai engrenar de novo. E, véio, sem dúvidas nenhuma, o Galo é favoritaço e é obrigação do Galo vencer esse Campeonato Brasileiro. Como você disse aí, o Galo é o único time que tem dali do pelotão de frente ali, que tem um elenco melhorzinho, que tem capacidade para ganhar, que tem semanas livres, velho. Nessa pandemia, nessa correria de jogos, quem tem semana livre é um luxo. Então, o Galo é amplamente favorito, até assim, favorito não. É obrigação, com certeza, é isso que eu queria dizer. Porque se a gente for levar em consideração a questão das semanas livres, a questão do elenco, foi muito caro, o Galo investiu bastante nessa janela, e a questão de ter o Sampaoli. A gente pode ver essas críticas aí de salários e tal, mas pelo futebol, principalmente pelo último domingo que a gente viu a atuação do Galo contra o Vasco, dá pra ver que o Galo é favorito e tem que ganhar. Mas assim, eu queria fazer um ressalvo aí que dos últimos anos, o Galo aí, acho que não ganha desde 71, se eu não me engano, né, o Campeonato Brasileiro, mas nos últimos anos aí que apareceu na frente ali, naquele campeonato mesmo que disputou com o Corinthians, costuma ser meio cavalo paraguaio, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, mas, sem dúvidas nenhuma, é obrigação total do Galo vencer esse brasileiro.
E para você, Andres, você acha que o Atlético Mineiro é esse cavalo paraguaio, como o próprio Guilherme disse? Nos últimos jogos, nós tivemos ali um bom desempenho desse time do Atlético, né? São 4 vitórias nos últimos 4 jogos, sendo 2 goleadas, mais ou menos goleadas, né? Resultados imponentes. Foi o 4-1 para cima do Vasco agora no domingo. Estamos gravando domingo à noite. Acabou de acabar o jogo do Atlético Mineiro. E também ele venceu o Grêmio por 3-1, venceu o Atlético Goianiense por 4-3 e o Bragantino por 2-1. Antes disso, perdeu para o Santos de 3-1. Então, como você vê? Você acha que é um time regular ou você vê uma crescente nesse time do São Paulo?
Bom, então, âncora, como eu já tinha falado em alguns programas atrás, o Atlético ele é favorito por conta da semana de trabalho cheia. Enquanto tem muito time na Copa do Brasil, muito time na Libertadores, o Atlético tem só o brasileiro. E aí tem a semana toda para trabalhar, para se recuperar dos jogos e desenvolver o trabalho tático. O Simens falou desse negócio do cavalo paraguaio. Eu me lembro que em 2016, quando o Palmeiras foi campeão, o Atlético também era pintado como franco favorito. Acabou sendo passado pelo Palmeiras e pelo próprio Flamengo, que acabou saindo melhor ali com o possante Zé Ricardo. Voltando, eu acho que é favorito. Eu só não coloco como franco favorito, porque o Atlético ele não é nem o melhor time, nem o melhor elenco do Brasil. É, acho que o elenco do Palmeiras é melhor, do Flamengo nem se fala. Acho que o melhor time é o Flamengo. Acho que o time do Atlético é pau a pau com o Palmeiras.
Calma, calma, calma,
Isso
calma, calma,
diferencia
treinador.
o treinador, né? Porque o Palmeiras não tem treinador, o Atlético tem. E essas questões da, como eu falei, da semana cheia contam bastante. É, acho que o torcedor do Atlético tem que aproveitar esse momento e não quero ser mensageiro de notícia ruim, mas esse time tem um fim em si mesmo. Talvez até em alguns programas a gente possa abordar isso, essa questão do mercenato lá. Mas acho que sim, é favorito.
E você, João Lucas, como você enxerga? É a vez do Atlético Mineiro, né? Em 2015, o Wendel lembrou aí 2016, mas em 2015 o Atlético também era favorito. Eu lembro ali que tínhamos o time do Corinthians que acabou vencendo com larga vantagem, mas o Atlético foi o vice-líder até aquela partida que o Corinthians venceu por 3-0 na Independência, né? É mais um ano para a gente ter expectativa com o Atlético e acabar se decepcionando?
Ah, o retrospecto mostra que o Atlético realmente ele não tem sorte contra no Brasileirão, né? A última vez que o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro foi em 72. De lá para cá, ficou realmente no cheirinho, né? Nossa, que piada horrível. Mas realmente o que acontece com o Atlético em questão de chegar lá e no momento final não dar certo é o que aconteceu não só em 2015, mas também em 2012. 2012, a gente pegou agora 2016, 2015 contra o Corinthians, em 2012 foi contra o Fluminense. É, o time do Atlético, quando enfrentou o Fluminense, foi melhor. O time do. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é de pontos corridos. Ganha quem errar menos. E realmente, tem até aquele jogo do Richarlison, que ele fala que o Fred marcou um gol, ele mostra a cara de desespero dele, é fenomenal. Então, assim, voltando para o recente, não do passado agora, que já foi. O Atlético Mineiro, ele vem de um retrospecto de realmente. Parece ele queima a largada, faz o melhor tempo, mas no final a gente já sabe a história. Eu creio que dessa vez é diferente, porque o Campeonato Brasileiro ele tem se tornado uma situação atípica. As equipes como o Palmeiras e o Flamengo estão mais focadas tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. O único realmente que poderia mostrar que tem uma equipe à altura do Atlético Mineiro é o próprio Fluminense e o Sport, que não tem mais competições. Só que esses dois realmente não, são muito irregulares em comparação à equipe que o Atlético Mineiro montou nessa temporada.
Eu até tomei um susto quando você falou do
É,
Fluminense aí.
oxe.
Meu Deus do céu. O cara
Não, eu
empolgou
falei.
com o Odair Helm.
Não, 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 eu falei exatamente, porque são
Das semanas
as duas
livres, né?
equipes. Quando a gente pega agora a tabela a atual tabela, são as duas equipes que estão na frente, que não tem campeonatos além do brasileiro, só que a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum.
Não, se for dessa questão dos pontos corridos, eu acho importante ressaltar isso. Porque a gente pode ver já que o time do Galo começa a mostrar a cara do Sampaoli com essa questão de pressão, de dominar o jogo, de ditar o ritmo do jogo, mas eu acho que isso a longo prazo vai depender muito como o time do Atlético vai sair, porque, assim, na minha opinião, acho que eu considero um time jovem. Conta com bons talentos, conta com jogadores que são, assim, alguns já despontaram, já deram a sumida, outros aí são promessas de serem jogadores de seleção. Mas eu acho que ainda é um time um pouco jovem. Então, assim, nessa questão mesmo de pandemia, de a gente ter um calendário um pouco encurtado e acelerado, assim, talvez o Galo pode ter isso como trunfo. Mas também tem essa questão de se cair a cabeça, se cair um pouco o nível e começar a tropeçar, começar a cair o rendimento, por exemplo, é normal, no campeonato de pontos corridos, o time não consegue se manter as 38 rodadas no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, assim, a minha preocupação com esse Galo, assim, eu acho que o Galo, até em questão de que a gente falou assim, ah, o Flamengo tem um elenco melhor, o Palmeiras tem um elenco pau a pau, melhor assim, mas eu acho que a questão do trabalho do São Paulo é maior do que o do Flamengo, do Domenech e do Palmeiras do Luxemburgo. Então, esse é um trunfo. Mas tem essa questão, como eu disse, assim, como esse time vai se sair quando começar a cair em rendimento. E aí, até a gente falou dessa questão que você falou das semanas livres, e aí que entra isso. Mas eu acho que o Galo consegue sim estar tá ali nas cabeças, mas essa questão de se vai bater campeão ou não, eu ainda tenho algumas dúvidas.
Só complementar uma coisa também, acho que uma coisa que favorece o Atlético É o nível baixo que a gente está no futebol brasileiro. A gente até já chegou a discutir isso em um outro programa, mas assim, tem alguns times que jogam um futebol assim, é inacreditável. Parece várzea.
Endes,
Vide
Endes.
Corinthians, vide outros times. Eu acho que isso beneficia o Atlético.
Não, só para comentar rapidinho, é só a gente ver o Sport, velho. O Sport tava um dia desse ali na zona de rebaixamento, já tá batendo no G6, assim, de uma vez, velho. Tá
É,
muito
eu já
complicada a situação.
queria até fazer uma retratação que uns dois, três episódios atrás eu disse que o Brasileirão tá muito legal de assistir. Esse fim de semana me deu um bandão que eu já desisti de defender.
Horroroso, eu falei. É ditado completamente baixo, velho. Tipo assim, você vê, como o João Lucas falou, a questão do Fluminense ali. Você vê que não tem o trabalho, tem muitas críticas ao Odair Helma, mas continua mantendo ele no meio da tabela, de boa, tranquilão. Se ganhar duas partidas, consegue encostar nos líderes. Então, assim, é muito baixo. O nível do futebol brasileiro é muito baixo. Ainda com essa questão da pandemia, tá sacanagem.
Eu não vou falar aqui do Odair Helma, porque realmente o negócio vai pro lado sentimental. Então, serão duras palavras.
Pode falar, pô. A gente
Não,
bota uma
pode.
musiquinha triste
É,
embaixo,
não.
assim.
Abra seu coração, esse é o seu momento. Brilha, garoto.
Carta
Não, não.
aberta.
A
Semana
gente.
passada tivemos a carta aberta do Andrews, agora é a sua vez. Vai lá.
Vamos seguir
Freestyle.
a pauta. Vamos seguir a pauta. Vamos seguir a pauta. O Odair Helma não entra na pauta. Talvez quando ele cair, a gente pode falar um pouquinho dele.
Tururu.
Eu prometo que semana que vem teremos uma carta do JL. Em carta aberta do JL para Odair Helm.
Eita,
Então, já que o.
temos uma previsão já, daí caindo já essa semana.
Não, não, caiu.
Será?
Polêmica, caiu.
Informação, informei, hein, galera.
Mário
Furo de reportagem.
Bittencourt, além de teimoso pra caralho, é burro pra caralho também.
Polêmica! Eita, duras críticas. Além do quadro novo, o quadro que a gente vai criar aqui, previsões do Lucão, tem as críticas do João Lucão.
E já que o Andrés tocou no assunto do Corinthians aí, já vamos puxar, porque o Corinthians esse fim de semana fez o jogo mais horroroso que eu vi na minha vida, sinceramente.
Não, não, depois de 12
Cara,
jogos,
sério, mano?
depois de
Agora?
15 jogos, o Corinthians fazendo jogos horrorosos, esse foi eleito o pior jogo do Corinthians na temporada. Acho que
Não, mas
eu.
pior que esse não tem como,
Tem
sinceramente, eu
sim.
assisti
O
o jogo.
Corinthians, ele vai se superar. Pode anotar isso aí.
É porque aquele negócio que você demora a acreditar, assim, você fala, não, velho, não, vai melhorar, na próxima rodada vai melhorar. Aí fica nessa, mas, velho.
É, o próximo
Complicou.
jogo é sempre o pior, né? O Corinthians, ele vem. Eu sei que eu comecei a assistir o jogo, eu tinha 97 quilos, terminei com 100, de tanto que eu comi minhas unhas de passar raiva mesmo, porque aquele jogo foi uma coisa horrorosa e não é a primeira vez, como vocês mesmos falaram, né? E agora o Corinthians está batendo na porta ali da zona de rebaixamento. Então eu queria saber assim, vocês veem um futuro? A gente já falou que o Corinthians está com cara de Cruzeiro, mas agora eu acho que tá até pior.
Duras palavras.
Posso começar?
Cara,
Diga, meu amigo.
abra o seu coração e fale até que o Corinthians está sondando. Abre o seu coração, Endres, vai.
Não, então, vamos dividir aqui o Corinthians em algumas partes, né? Eu acho que primeiro, para o Corinthians não ser rebaixado, o Beócio, o senhor Andrés Sanches, tem que sair da presidência. Ele faz muito mal ao clube. Primeiro
Nunca ouvi
ponto
falar.
é isso. Endividou o clube, enfiou em um déficit técnico e outros mais. Se especulou-se, Dunga, Silvinho e um outro nome aí que, para mim, aí, eu acho até que foi uma piada de algum dirigente, o Emerson Leão. Com todo respeito ao
Emerson
Emerson
Leão.
Leão, com todo respeito ao Emerson Leão.
Eu fico de cara, como é que assim eles vão definir o técnico? Eles falam assim, não, que tipo de técnico eu vou querer? Vou pensar em padrão de jogo, vou pensar em nada, e de onde o cara tira leão, velho?
Emerson Leão,
Emerson
Emerson
Leão!
Leão.
Eu pensei que o Emerson Leão tava morto.
Não, mas assim, não sei nem o último trabalho do Leão. E até a gente pode falar a questão do Dunga. O Dunga teve um trabalho em clube que foi o Inter.
Ah,
Assim.
peraí, peraí, eu quero falar disso.
Vai, tá
Eu
bom, fala, garoto.
defendo a contratação do Dunga pelo Corinthians, eu vou falar por quê. Em 2006, quando o Brasil é eliminado da Copa do Mundo, qual era a discussão? Não, o time, ele não teve preparação, ou seja, era muita festa, não tinha treino, e os jogadores estavam muito, muito dispersos. O ambiente não favorecia. O Corinthians hoje não é nem essa questão, mas é uma questão de que realmente as críticas estão muito grandes, os jogadores estão dispersos em campo, por mais que o Coelho seja um parceirão ali da bola, ele não conseguiu ter resultado e ele não teria o mesmo perfil que o Dunga. O Dunga é um técnico que fecha o grupo mesmo, que ele funciona como uma espécie de barreira a
Briga de
algumas crises,
jornalista,
porque
coisa
isso,
assim, né?
principalmente a imprensa, porque o Dunga sempre fez isso, principalmente no primeiro período dele na seleção brasileira. Era uma relação muito difícil com a imprensa, mas isso tudo ele fazia para blindar os jogadores dele. E eu acho que o Corinthians agora ele precisa disso. Os jogadores precisam ser blindados, precisam trabalhar, precisam treinar e ir melhorando aos poucos para fugir da degola e tentar classificar para a Sul-Americana. Para mim, esse é o máximo que o Corinthians faz esse ano.
Aproveitar que o Endos falou aí sobre técnicos, vamos botar a declaração do Coelho nesse fim de semana. O que irritou muito a torcida é que, além de não reconhecer assim que o empate foi um jogo horroroso, o Coelho acreditou que foi um bom resultado ali. O Corinthians não tomou gol, como ele vai bem dizer, mas também não marcou, né? Não criou nenhuma chance. Então já vamos ouvir aí a evolução, segundo o Diego Coelho.
Primeira, por que nenhuma substituição no intervalo, sendo que o primeiro tempo o time não conseguiu jogar praticamente os 45 primeiros minutos inteiros, e por que nenhuma substituição no intervalo? E a segunda, o time não faz gol há 300 minutos já, aquele final do Bahia e mais três jogos inteiros. Por que que isso está acontecendo, chegando aí a 300 minutos sem fazer gol? Obrigado.
Percebi que era só uma questão de ajuste. Para a gente voltar melhor para o segundo tempo, e foi isso que aconteceu. E a gente vai agora trabalhando em evolução, né? Como a gente não está conseguindo fazer os gols, mas a gente também não tomou de novo o gol, né? Então é uma evolução, Vessori, não tem como cuidar um pouquinho ali da parte defensiva, depois passar para o centro, depois passar para o ataque, e isso leva tempo, e a gente está tentando otimizar isso o mais rápido possível, né? Então é mais ou menos isso, né, da leitura de hoje.
O Coelho é quase uma Dilma, né? Com aquela frase maravilhosa, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder. Nem quem ganhar, nem perder. Vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É isso. O Coelho, ele minimiza a situação. A gente já tinha comentado nos bastidores aqui que o Coelho, ele entendia o grupo, mas ao momento que ele não reconhece a derrota a derrota não, mas o mau desempenho do Corinthians dos últimos 10 meses, cara, é uma covardia imensa, velho.
Não, essa frase aí, ele mesclou o que tem de pior no Diniz e no Renato Gaúcho. Ele emulou as coletivas dos dois ali, tentando defender a qualquer custo, mas não tem como defender. E assim, a gente falou dessa questão do ser parceirão, broderagem. Fica nítido que futebol, hoje em dia, não tem como mais só o cara ser isso, vou gritar no campo, vou reunir a rapaziada aqui, vamos jogar bola. Não tem como, assim, a gente fala da questão do Renato ser assim, mas por trás ele tem um auxiliar dele, ele, sei lá o que que ele faz, mas ele tem alguma coisa. Mas não tem como, assim, e pelo jeito que o Corinthians está seguindo, como o Andrews falou da questão do André Sanches, a gente vê que as coisas tendem a piorar, porque você vê que técnicos que são especulados são completamente diferentes do que de características um do outro. Tem essa questão do Coelho, que parece que está sendo levado com a barriga. Se engrenar, engrenou. Se não engrenar, a gente demite aqui, bota qualquer cidadão aqui para poder ver se acontece alguma coisa, se o Corinthians engrena. Então, assim, na minha visão, a situação do Corinthians tende a piorar. Então, porque. Então, assim, é rezar para que alguém apareça aí e melhore a situação.
E rezar que não seja o Emerson Leão também.
E rezar para que o Beócio saia da presidência, porque tá triste a situação. Se não me engano, Âncora, a eleição é dia 15 de novembro já, né?
Todo episódio não consegue, não, mano. Todo episódio não
consegue. Essa tinha passado despercebida. Beócio.
Ele falou, é porque passou despercebida, ele falou de novo para ver se a gente.
Meu Deus.
Não. Mas a eleição é por agora, né, do Corinthians. Já esse ano, né?
15 de novembro. 15 de novembro, não é não?
Ele vai voar.
É em novembro. Não, ele vai sair, ele nem é candidato à reeleição. É o Gobi.
É o Duílio.
Isso, e o Duílio. Então, o Beócio vai sair, né? O Beócio é que ou o que apresenta as características atribuídas aos beócios, ou seja, espírito pouco cultivado, indiferença à cultura, grosseiro e boçal. Grande beócio aí atribuído ao André Sanches, de acordo com o Andrews. E o outro assunto que a gente ia puxar, que a gente acabou rendendo muito no Corinthians, é Botafogo, o time do Botafogo, né? Que vive uma situação parecida, mas com o time do Botafogo tinha uma certa pressão menor com relação ao time, né? Mesmo assim, está na vice-lanterna do campeonato. Vocês veem alguma chance de evolução, uma chance de escapatória para esse time do Botafogo?
Sim, eu acho que tem uma, eu acho que tem assim, apesar, acho que a grande diferença entre o Botafogo e o Corinthians nesse momento é porque o Botafogo para, como assim, o Andrew já até citou nesses episódios, ele não alia assim o desempenho em campo com o resultado. E o Botafogo nos últimos jogos tava assim, parecia que ia, mas não ia. Então acho que essa é a diferença do negócio aí do nem pé, nem toma gol, mas também não faz. Eu acho que o Botafogo é um pouco mais organizado que o Corinthians, mas é um time que, das últimas vezes, que se encontrou nessa situação, não conseguiu sair, não conseguiu escapar. Então de ligar o alerta e ficar atento, porque a situação pode piorar.
Infelizmente, acho que a análise que você tem que fazer do Botafogo é uma análise até mais ampla. Porque realmente há um risco grande, se esse time cair, dele falir. Não só por ter um time fraco, que até trouxe um ou outro jogador estrelado ali, o Rondo, o Calu, mas realmente é um time que não tem muita estrutura. O CT de General Severiano, ele não é um bom centro de treinamento. Ele é um centro de treinamento que não protege os jogadores de exposição, por exemplo, a um calor muito quente ou a um grande período de chuvas.
Calor muito quente.
Calor muito quente.
Oh, foi mal, peraí. Ficou redundante.
Não, vai.
Você corta isso aí, Lucas.
Acontece, acontece.
A dívida é superior a 1 bilhão, sendo que o time tem um faturamento 5 vezes menor que. 5 vezes melhor, não. Um faturamento em média de 200 milhões ao ano, ou seja, é crítica a situação do Botafogo. A implementação do clube empresa não está sendo algo satisfatório. Por quê? Porque precisava-se de uma captação de investimentos que não foi feita, e soma-se isso à crise técnica, e ainda mais agora com a saída do Paulo Tuori. Então, assim, vejo aí sim, no futuro do Botafogo, vejo muito de Cruzeiro e vejo muito de Portuguesa. Acho que o Botafogo tem uma grande chance de cair, e eu acho que se cair, ele corre grande risco de falir.
Duras palavras de Andrew Zeri. Sobre a questão do Botafogo, realmente, quando a gente olha o retrospecto do até mesmo do Cruzeiro, cara, a década de 10 do Cruzeiro, ela é maravilhosa. São 2 títulos brasileiros, vários títulos mineiros, 2 títulos na Copa do Brasil, certo? 2 títulos, né?
Uhum.
2 títulos na Copa do Brasil. E você imagina, um time que não ganha campeonato há... Caraca, velho. Acho que é o acho
Botafogo. Que é o último título grande do Botafogo foi em 95.
Velho.
E o Carioca foi. Veio aquele Carioca de
2018. Foi 18?
18. Sim.
2018. Então, assim, é uma situação que, além da receita gerar, o que eles ganham de lucro não paga o que eles gastam, né? É um time que tá dando um tiro no pé e não sabe mais o que fazer. E acho que nenhum torcedor consegue mais recuperar o que o Botafogo tem de história e o que ele tem de representatividade no futebol brasileiro. Então, assim, é uma história... quando eu vejo situações como o Botafogo, realmente eu acho triste mais pelo futebol brasileiro do que pelo time em si, porque é o time que jogou Garrincha, é o time que jogou Túlio. Então, assim, é um time que merecia algo mais e não tem há muito tempo. Parece até botafoguense, né? Mas não sou não, pô. É porque realmente é o meu irmão, pô. É a união pro fogo, pô. Eu tenho que ajudar, pô. Tá ligado?
É o meu irmão, pô.
É meu irmão, pô.
Meu Deus.
Eu tenho que proteger, cara.
Meu Deus do céu. É pior que o Fluminense tentando proteger o Botafogo, rapaz. É o Titanic afundando, todo mundo abraçado.
Não, você respeita o Fluminense. Você respeita o Fluminense. O Fluminense dos quatro, dos três, na verdade, ele é o menos piorzinho, pô.
Não, Vasco não.
Estão pagando a situação, o salário de julho. O Vasco tá pagando de maio.
Competição, quem paga
Comemorando quem tem menos a salário atrasado.
é com essa comparação, né?
É, com essa comparação, a gente encerra o primeiro bloco do nosso décimo episódio. No próximo bloco, vamos falar sobre a volta das eliminatórias da Copa do Mundo, a primeira rodada. Então, até daqui a pouquinho.
É que termina nosso péssimo episódio.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga tpqpodcast.
Voltamos para o segundo bloco do décimo episódio do Tapa de Qualidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estreia das eliminatórias da Copa, né? Os jogos que eram para acontecer em março estão voltando agora em outubro. A partir dessa sexta-feira já teremos jogos do Brasil, teremos jogos do Uruguai, do Chile, Bolívia, Argentina, Equador. Então é uma grande rodada. E a gente vai começar analisando aqui pelo Brasil, né? Falando um pouco da convocação, um pouco do confronto com a Bolívia aqui em casa. Então eu queria já saber do JL, porque pela primeira vez assim, não temos nenhum jogador do Shakhtar convocado pelo Tite. E ele é um grande defensor aí de Tyson, um grande defensor do que era o Fred antes. Então, diga lá, JL, como você recebeu essa seleção do Tite?
Como diria o baiano do Tropa de Elite, né? O morro tá muito tranquilo, brother. Tá muito tranquilo esse morro. E aí você pega uma seleção que, por mais que não tenha jogadores do Shakhtar, o Tite ele inventa umas paradas assim que eu não sei de onde ele tira. Por exemplo, é o Gabriel Menino de lateral, sendo que ele jogou só um jogo nessa como lateral, e eu ainda acho que foi no sub foi no sub 20.
É, na base ele era lateral e meio assim, mas no profissional mesmo ele fez só dois jogos como lateral.
É uma invenção assim. E aí a gente pega Danilo, cara, sério. Danilo é o maior estorfo e a coisa que o que o CR7 mais carrega no na Juventus ultimamente. Então, assim, e além de, claro, bater cabeça no atual momento, eu acho que o Rodrigo Caio não deveria estar na convocação, apesar do ano passado do Rodrigo Caio ser maravilhoso. No atual momento, o Rodrigo Caio ele tem sido bem apagado nas atuações dele pelo Flamengo. Então, por mais que o adversário seja bom, ou seja bom não, seja fraco, o que a gente pode esperar ali um placar tranquilo entre 2 a 0, é um time que não vai mostrar o seu maior efetivo logo nesse jogo contra o Equador. Então, assim, a gente pega que é contra a Bolívia, né?
É.
Isso, contra a Bolívia.
Caralho.
Ele chutou o placar, ele falou o placar e perguntou se era contra a Bolívia.
É contra. Não, eu falei. Ah, não, é o que eu falei com a Du. É na hora que eu falei com a Du. É contra a Bolívia. Assim, exatamente. Apesar de ser bem tranquilo o jogo contra a Bolívia, que são marcados contra. E aí o outro jogo é contra o Peru, que aí realmente os últimos confrontos contra o Peru têm sido bem difíceis, que o Brasil enfrentou na Copa América do ano passado. Eu creio que nossa, realmente eu creio que
Deus Pai Todo-Poderoso
eu creio que o Tite ainda ele começa essa retomada do futebol cometendo os mesmos erros que ele tem feito nos últimos 2 anos de convocações, que é o quê? O Tite ele não convoca com surpresa, não sei se vocês sabem, o ouvinte, né? O Tite, ele, antes dele convocar, ele liga para o jogador para ver se o jogador está preparado para ser convocado, para ele formar a família dele, para ele formar a panelinha dele. Então, realmente, quando a gente fala que está muito calmo o morro, é por quê? Porque ele conhece os caras do Shakhtar e ele sabe o telefone. Ele já tem os caras lá do Shakhtar no.
Já é direto.
No zap
primeira ligação.
E aí ele já liga e fala, ei, mano, vamos fazer a nossa família aqui e a gente vai fazer. Tanto que é normal a gente ter o William, é normal a gente ter jogador do Shakhtar e por aí vai. E aí a gente vê o quê? Por exemplo, ele inventar o Gabriel Menino, que está sendo especulado para ser vendido até um tempo atrás, é o quê? O Gabriel Menino ele é convocado no atual momento para ser vendido para o futebol inglês. Porque no futebol inglês, se eu não me engano, acho que tem uma questão de que... acho que com cinco...
Convocação pesa.
Não é só isso, não. Acho que tem cinco... Pro jogador ir pro futebol inglês, ele tem que ter cinco convocações, né? Não, acho que é algo do tipo. Se eu fosse, eu acho que posso estar até enganado. Tanto que o João Pedro foi para a Inglaterra sem ter convocação. Mas aí você vê que ele tem umas invenções ali. Por exemplo, é o caso do Rodrigo, que não está bem no Real Madrid. Acho que ele não tá, tem jogos que ele não está sendo nem relacionado. E ele inventa o Rodrigo. E aí você tem uma ausência ali de... A ausência mais sentida, tanto da mídia e tanto dos apreciadores de futebol, é o Marinho, cara. Que você realmente... O Marinho... todas as críticas que o Marinho faz ao método da CBF é justo, velho. É realmente... O Marinho, quando ele expõe e ele fala e ele toca... Ele joga a merda no ventilador falando que é um complô, é uma panelinha, que ele deveria se naturalizar em outra nacionalidade, porque não funciona como brasileiro, porque realmente o Marinho não é reconhecido. O Marinho sempre aponta quando ele estava jogando demais lá no Vitória, e realmente a gente vê o quanto o Marinho está jogando esse ano fino da bola, fino da bola. É o cara que decide para o Santos na Libertadores, é o cara que decide no Santos no Brasileiro. Então, você vê a ausência, você vê que o Marinho não está, e você vê caras que são como o Douglas Luiz, o próprio Danilo, que são caras que são bem irregulares nos seus times, é dolorido para um jogador que gosta de jogar bola, que gosta de trabalhar e vê que o time que vê que o trabalho dele não está sendo reconhecido pelo maior espelho, né, que é a seleção brasileira.
Aproveitando que o João Lucas tocou aí no tema Marinho, né, a gente aproveita para lembrar que o Marinho sentiu nesse fim de semana uma lesão, saiu de maca do jogo, então não sabemos se ele teria condições de ser convocado ou não. Mesmo assim, não, mas... o Tite falou no final de setembro, quando ele fez a convocação, sobre justamente a não convocação do Marinho, né? Então vamos ouvir.
Em relação a atletas, escolha de atletas, sim, há setores, e eu falei anteriormente, que eles ficam mais concorridos, e outros que ficam menos concorridos, que tu busca. Marinho, ele fez essa colocação. O Marinho tem externos. O Cebolinha foi o melhor atacante da Copa América, goleador. A gente tem Neymar, que joga pro lado. A gente tinha Gabriel Jesus. Tem Everton Ribeiro, que é jogador da flutuação. Então, não é uma questão, que ela é muito mais dessa concorrência que tem nesses setores.
Pegando como gancho aí o que o João Lucas falou e essa declaração do Tite, eu acho que há muito tempo as convocações não são por quem está melhor no momento, para poder... eu não sei assim, se é para agradar empresário, se tem algum... Não entendo isso, e até pegando um ponto assim da convocação e do que são as eliminatórias, eu acho que as eliminatórias deviam servir de laboratório, como período de testes para jogadores, assim. Eu critico muito essa questão da convocação do Tite, porque ano após ano, convocação após pós-convocação, ele segue com os mesmos nomes. Assim, ele não testa, ele não procura tentar inovar, tentar trazer outros jogadores. E assim, como o Lucas falou, a questão do Danilo, eu acho assim incrível não testar, por exemplo, um Emerson, que tá no Betis, o ex-Atlético Mineiro, que é uma promessa na lateral direita. Ele vinha muito bem no Campeonato Espanhol, nas últimas rodadas ele foi até expulso no jogo do Real Madrid, fez gol contra, mas ele tava muito bem. E assim, outro ponto que eu critico muito, eu não entendo, a gente já sabe o que joga o Thiago Silva, o que joga o Marquinhos. Por que não testar um Diego Carlos, que fez uma temporada belíssima pelo Sevilla? Por que não testar o Gabriel Magalhães, que jogou muito bem pelo Lille e foi agora contratado pelo Arsenal? Essa questão de nome, não de testar, não de trazer o melhor jogador, isso eu não entendo, assim, ainda mais, velho, o Brasil vai jogar contra a Bolívia. Não, é um jogo perfeito para você testar, botar algum jogador que nunca vestiu a camisa da seleção brasileira para poder fazer a estreia, para poder mostrar, porque é um jogo que não tem peso nenhum. Então, assim, eu não entendo. Igual a questão mesmo do Rodrigo. O Rodrigo, lá no Real Madrid, ele e o Vinícius Júnior, meio que é aquele negócio que tem até a crítica, que eles jogam bem e vão pro banco. Mas eu não entendo ele trazer o Rodrigo, que vive nesse, joga um, joga outro, não joga bem, e não convocar o Marinho. E outra coisa, assim, o Douglas Luiz mesmo. Eu não entendo isso do Tite continuar apostando nos nomes que ele já conhece. Ele chamar os caras que já conhece, já sabe, os caras, todo mundo já sabe, o Danilo, a gente já sabe o que o Danilo vai apresentar, a gente já sabe o que vai ser a gente já sabe o que o Danilo vai apresentar, o que o Thiago Silva vai apresentar. Então, por que não trazer novos jogadores? Por que não testar? Acho que só pegar como exemplo a seleção argentina. Teve toda essa questão da Federação Argentina, toda a polêmica que envolveu isso, mas eles aproveitaram esse momento para poder mudar. A geração já estava acabando, já de trazer novos jogadores, de testar. Eu acho que seleção, assim, a gente fala muito que antigamente tinha aquilo, sonho do jovem, do jogador brasileiro, de vestir a seleção. Cara, é o meu seleção. Meu maior sonho é vestir a seleção do Brasil, vestir a camisa do Brasil. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, essas atitudes da CBF, essas atitudes que o Tite, quando chegou a ser, quando ele foi contratado, ele entrou com um tom de crítica e 2 meses depois já estava defendendo. Então, assim, eu não entendo, e isso mesmo foi como o João Lucas falou, faz os jogadores perder a vontade, perder o tesão, velho. Tipo assim, velho, eu sei que eu tô jogando bem, eu não vou ser convocado. Então, assim, eu acho que isso é muito ruim pro futebol brasileiro, na questão de seleção, porque, cara, é foda, o jogador, velho, destruir. Mano, jogar pra caralho e ele não ser convocado, ou ser convocado, outra crítica que eu acho bizarro, você convocar jogador e não botar ele pra jogar. Porque, velho, se tu chamou o cara, tu tem jogo pra testar, por que tu não põe o cara pra... Velho, só pelo treino tu não vai saber não, velho. Tu não vai saber o que o jogador pode treinar ao máximo. Assim, eu acho que o Tite tem que, velho, acordar pra vida, porque senão vai ser aquilo que tá acontecendo nas últimas Copas todinhas. Vai chegar um ano faltando pra Copa e aí vai trocar o treinador, é ciclo, aí a gente vai ver pro próximo e fudeu tudo.
Duras palavras do menino Guilherme aí. Empolgou. E aproveitar que ele falou sobre desanimar o jogador, vamos ouvir o Marinho, né? O Marinho falou que realmente desanima, ele até citou a época dele do Vitória, como o João Lucas puxou. Então vamos ouvir o Marinho e na volta o Andrew já emenda.
Quando saiu a lista do Tite, você deu uma declaração doída, né? Você falou assim, pô, perdi o brilho de jogar pela seleção brasileira e falou até de se naturalizar. Quando você fica sabendo que você está no radar da seleção, naturalização sai do seu radar, voltou o brilho, a esperança. Explica um pouquinho como é que foi essa questão, esse seu desabafo.
Boa noite, Noreg. Nossa, que pergunta maravilhosa essa sua. Porque eu vejo muita gente hoje colocando essa entrevista que foi há um ano e pouco atrás. Né, praticamente. Então, o bom que você fez essa pergunta, porque muita gente fala assim, ah, o Tite não convocou, o cara tá apelando lá que agora quer se naturalizar. Eu fiz um ano incrível no Vitória, né, 2016, acredito que vocês estão lembrados. E depois eu fui pra China. Só que teve uma convocação pros amistosos e eu não tava, e eu fiquei chateado com isso. E me pegou mal, porque era só jogador do Brasil, né, nessa época, pra esse amistoso. E eu fiquei mal, fiquei triste, porque eu acreditava. Né? Mas justamente essa eu vejo muita gente colocando isso na rede social hoje, algo que foi há um ano atrás, um ano e pouco atrás, né?
Bom, eu acho que não tem um outro adjetivo melhor para definir o Tite que não o incapaz. Ele é um outro boçal, inacreditável. E ele já tinha feito isso com o Dudu, tá fazendo agora com o Marinho. Tem a panelinha dele, que antes era Paulinho, Renato Augusto, essa rapaziada que jogava na China, que até foi bem na seleção.
Rapaziada que jogava no Coringão, né? A rapaziada que jogava no Corinthians.
Bastante direto, né?
É, exatamente isso. Paneleiro, morre abraçado com jogadores, vide Gabriel Jesus na Copa, que não jogou nada, e ele não tirava ele, convoca mal. O que que ele quer com o Thiago Silva? O Thiago Silva já tem 36 anos, ele é um jogador em declínio técnico. Ele não vai chegar na Copa. O objetivo do Brasil é a Copa. Já ganhou essa porcaria dessa Copa América, que aliás tem todo ano agora. E ninguém mais quer saber disso. O Thiago Silva não é um jogador para o futuro. O Danilo é um péssimo lateral. É um péssimo lateral. É o lateral submarino quebrado. Quando desce, afunda e não sobe mais. É incrível. Os jogadores são muito ruins. São muito ruins. E, assim, é inacreditável. E o Marinho tá certo. O Marinho tá jogando muito. O Marinho hoje poderia facilmente estar na seleção.
Só para te ajudar um pouco, eu achei, assim, dessa vez o meio-campo muito burocrático, né? Até conversei com o Guilherme nos bastidores, assim, um pouco, que é um meio-campo ali, só tem volante, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. São, sei lá, 6 volantes e 2 meias no time. Então, além dessas coisas que vocês falaram aí, panelinha, não sei o quê, tem muito jogador que eu já imagino com toque de lado ali, né?
Não, e outra, você falou dessa questão do meio de campo, se a gente for pegar, assim, de característica, o Coutinho e o Everton Ribeiro são 2 meias que jogam, tipo, de uma forma um tanto quanto específica, eles têm um jeito deles de jogar. E o Tite, o que que ele faz? Ele não adapta os jogadores dele ao esquema que ele quer. Ele adapta, ao contrário, ele se adapta o esquema dele aos jogadores que ele tem. Ele busca adaptar os jogadores ao esquema dele. E a gente já viu N vezes que o Coutinho não consegue entrar na seleção do jeito que ele põe. Então, assim, se você já convoca Fabinho, convoca Casemiro, os mesmos jogadores, igual você falou, toquinho pro lado, que são marcadores, sabe, Michel? São ótimos jogadores, mas que você não vai ter criação nesse meio de campo. Então, assim, eu acho que vai ser mais um jogo daqueles quadradão da seleção, decidido no Neymar driblando, der cara lá e fazendo gol.
Deixa eu só completar uma coisa. Só completar uma
já
coisa
completa, rapidinho. Já completa falando um pouco do seu palpite sobre o jogo, né? Brasil e Bolívia nessa sexta-feira.
Ah, com certeza. Vai ser um 0x0 muito xoxo. A seleção brasileira, ela não joga bem desde aquele empate com a 1 contra a Inglaterra antes da Copa do Mundo começar. A seleção brasileira, ela tem uma coisa. Aliás, eu até fico espantado com essa capacidade do Tite, que é um incompetente. Que a seleção brasileira, ela consegue se nivelar por baixo. Pode ser o adversário que for. Pode jogar com Honduras, com Costa do Marfim, qualquer time ruim ou time mediano. Ele consegue se nivelar o time, consegue fazer um jogo quadrado e empatar. Por isso que eu discordo do João Lucas. Não vai ser 2x0, não. Vai ser um 0x0 e a seleção vai sofrer, não vai fazer nada, vai ficar tocando de lado no meio de campo e não vai acontecer nada. Time horroroso.
Bom, com as duras palavras aí do Andres, vamos para o nosso segundo assunto, né, do bloco. A gente vai ter outro jogo, assim, que promete, que é Uruguai e Chile, né? Uruguai que vem ali num processo de reformulação um pouco lento, mesmo assim, não trouxe alguns nomes conhecidos ali, que a gente vê no Uruguai desde muito tempo, como Muslera, até o próprio Cavani não foi convocado nessa lista, né? Então, vocês acham que o Uruguai vem com tanta pampa assim para cima do Chile? Porque o Chile também não está numa reformulação ali muito grande, porque os jogadores, sei lá, desde que eu tinha 10 anos de idade que eu vejo Isla, Dias e Medel, e aí não, só mas... faltou ter o Valdivia e o Bravo, né? Pra ser a mesma lista da Copa América que eles ganharam.
Só pra lembrar que o Lucas tem 19 anos, gente. Calma também, né?
Acho que essa questão do Chile aí é aquela, assim, numa seleção que é tradicional, que revela jogadores aços, craques, e vê uma geração muito boa. Então, assim, acho que eles estão... Igual o Uruguai. Vê uma geração muito boa e quer usar ela ao máximo. Os caras estão velho mesmo. E aí eles querem usar ao máximo. E o Uruguai, acho que da mesma forma, mas, assim, o trabalho do Reda antes da parada, ele estava já sendo um pouco criticado, porque o Chile não fez bons jogos. E o Uruguai, eu acho que tem, assim, ainda um meio de campo um pouco mais novo, tem uma reformulaçãozinha, apesar de ainda a passos devagarzinhos ainda, mas eu acho que tem um meio campo de jogadores muito promissores. Assim, a gente tem a Arrascaeta, tem o De La Cruz do River, tem o Betancourt, tem bons nomes, assim. Então, eu acho que promete ser um bom jogo, mas eu acho que tá mais ali pro Uruguai, porque, na minha opinião, tem talentos individuais um pouco melhores e o trabalho do... Que já das antigas do... Se alguém lembrar o nome que eu esqueci, o...
Oscar Tabárez.
Foi isso mesmo. Já aquilo que a gente conhece... Estilão 4-4-2 lá, os dois centroavantes, mas eu acho que o Uruguaizinho é um pouco favorito para esse jogo.
É, o meio-campo do Uruguai é realmente interessante. Ele tem o próprio Arrascaeta, temos o Bentancur, o De La Cruz, como você falou. Não teremos o Pato Sanches, né? Mas é um meio-campo ali que anima mais. E o que você acha, Andres? O Uruguai também, se na sua opinião, é favorito contra o Chile?
Rapidão, só falar aí, a Arrascaeta tá jogando muito, hein? Se jogar isso aí que ele jogou no Flamengo nos últimos jogos, na seleção, ele ó, só que eu perguntava, foi mal, me entrei aqui, terminei, voltei, mas o Oscar Tabárez tinha criticado a Arrascaeta por não desempenhar esse papel de 10 e de botar o jogo no bolso. E ele provou nos últimos jogos que consegue fazer isso. Então vamos ver como é que vai ser no jogo contra o Chile.
Acho que o Uruguai é favorito, né? É um time que realmente passa por uma tentativa de reformulação. O Tabárez já está, não quero ser preconceituoso aqui, mas ele já é um técnico idoso, acho que não tem o mesmo vigor físico para comandar o time. Mesmo assim, é uma equipe melhor do que o Chile, né? O Chile, sim, não passa por uma reformulação e uma outra coisa, não passa por uma boa safra. Essa safra que passou aí de Alexis Sanches, grandes jogadores aí, como o Lucas falou, essa nova geração, a gente não vê grandes jogadores chilenos atuando. Isso é um pouco preocupante, isso denota falhas no trabalho de base. Acho que o Uruguai é favorito, e eu acho que é bom o Chile ficar esperto com relação a isso, trabalhar melhor sua nova geração.
O Lucas está dizendo aí que o Chile já tem um tempo que joga junto, né? Mas que nem eu disse... O Lucas só tem 19 anos, mas realmente o Chile é um time antigo, a média de idade do Chile, se for pegar aí, acho que deve ser entre 30 e 31 anos. É um time que ele sempre foi mais raçudo, mais porradeiro do que realmente técnica, querendo ou não. É um time que tem um vigor físico que ali ele joga, por exemplo, os jogos contra o Brasil e o Chile, ele sempre pega o fogo exatamente porque o Chile ele bota o Brasil... Bota as linhas do Brasil para trás e o Brasil não consegue correr como costuma fazer com outras equipes. Isso aí nos últimos duelos, tanto da Copa América ou quanto nas eliminatórias. O Uruguai realmente, apesar do Oscar Tabárez ser esse treinador velho, que já tem quase 14 anos que está na seleção uruguaia, o Uruguai é o que dá o respiro do futebol, do bom futebol aqui na América do Sul. Tem peças ali que desenvolvem muito o futebol, que nem o Cime falou, se o Arrascaeta jogar tudo que vem jogando na seleção uruguaia, é camisa 10 e faixa e bota a bola no braço e decide a partida. E aí o Chile não vai conseguir botar o domínio que geralmente consegue nas outras equipes sul-americanas.
Para fechar o nosso episódio, então, vamos para o último jogo que decidimos analisar aqui, que é Argentina e Equador, né? A seleção argentina vem aí num processo de reestruturação e o Equador daquele mesmo time assim que a gente já está acostumado a ver nos últimos anos, né? Então, é um jogo ali que parece mais animador que os outros para vocês ou não?
Eu acho que, novamente, esse jogo vai colocar a Argentina numa crise. A seleção argentina, ela não joga bem há muito tempo.
Polêmica, hein?
Polêmica!
O Equador não é um time, não é um primor técnico, longe de ser, talvez seja até o avesso disso. Mas a Argentina, e a AFA simboliza isso, é tão bagunçado, é tão despreparado, é tão mal treinado, é tão mal convocado, que há uma grande chance do time realmente perder e novamente retomar aquela velha crise da seleção argentina, que todo jogo é um drama para ganhada de qualquer adversário, quando não ganha, geralmente empata e às vezes perde. Então, para mim, é isso. Se fosse para apostar, também apostaria no empate xoxo e a Argentina sempre do mesmo jeito, com o Messi carregando o time nas costas.
Não tá assim. Discordo totalmente. Discordo, craque. Tá falando nada com nada. Né? Essa questão da seleção argentina burocrática, enfadonha. A seleção argentina, do meio para frente, a gente sempre falou que a seleção, e realmente a seleção argentina, do Paredes até o Lautaro, cara, ela inspira confiança, isso é um fato. Não é um time carregado pelo Messi como foi há 5, 4 anos atrás, ou até mesmo na Copa América do ano passado. Eu acho que realmente tem uns lapsos, depois que o Lionel Scaloni chegou, eu acho que apesar dos contratempos que a Argentina ela enfrenta, eu não vejo esse mau futebol que o Andrews vê, não. A Argentina, para mim, ela sofre dos mesmos problemas que a seleção brasileira. Ela chega, ela vai ali, empate, vitória, mas também não chega a ser o que o Andrews previu, que é uma decaída drástica do futebol que aí é apoiado só no Messi. Realmente, eu acho que hoje, se o Messi quisesse deixar de lado a seleção argentina para deixar ela vencer sozinha, a Argentina conseguiria muito bem, porque eu acho que ela não tem essa dependência de Messi como ela tinha anos atrás.
E outra, eu acho assim, nos últimos jogos o trabalho da gente tava melhorando, tava, assim, acho que mostrou até jogos melhores que do Brasil, com mais padrão, com mais criatividade, e eu acho que a geração argentina tá vindo uma geração muito boa de jovens jogadores e que são muito bons. Se o trabalho foi bem feito, eu acho que a Argentina vem para os próximos anos aí muito forte. Você citou a questão do Lautaro, a gente viu o Campos, assim, o trabalho da Argentina... igual você disse, assim, não é mais só Messi, não. Eu acho que a gente está mostrando agora ter um conjunto e uma reformulação bem feita, assim, ao contrário do que a gente criticou aí do Chile, criticou do
Brasil,
do Uruguai, do próprio Brasil, que não faz inovação. A Argentina está buscando trabalhar isso, testar jogadores. Não deu certo, tudo bem, vamos lá, procura outro. A Argentina, assim como o Brasil, tem um material humano muito bom, assim, tem jogadores espalhados no mundo inteiro, jogadores em diferentes ligas, e assim, não temer, a Argentina não teme convocar jogadores que jogam na Argentina, jogam na, sei lá onde, mano, se tá bom a gente chama e vamos testar. Então, assim, eu acho que inclusive, assim, tirando essa parte da AFA, de tudo que rolou, eu acho que o Brasil, inclusive, tem que usar como exemplo a Argentina de agora, porque está mostrando como fazer um bom trabalho e como buscar novos jogadores. Até que a gente comentou aqui nos bastidores do Depor, né, que a gente acabou conhecendo nas eliminatórias, na Copa América, que pouca gente conhecia, mas isso foi o trabalho da Argentina, já mostrar o jogador, de trazer ele para a seleção. Então, assim, eu acho que real, a Argentina... tá começando a engrenar e tá começando a mostrar, inclusive, que é um bom exemplo a ser seguido quando a gente fala de reformulação.
E é só pegar aí a briga que o Scaloni ele arrumou com o Di Maria. O Di Maria criticou ele por não ser convocado, botou o dedo na cara dele lá e teve uma resposta assim... o Scaloni chegou a responder o Di Maria, não foi?
Chegou a falar, acho que chegou.
Chegou a falar sobre esse caso aí com o Di Maria. Eu tenho que pegar agora certinho, porque... senão vou falar coisa que não tem nada a ver.
Água, exatamente.
Problema da Argentina que me parece assim, melhor nesse momento é o meio-campo, né? Que a Argentina sempre teve um meio de campo mais burocrático, como a gente já falou, do Brasil agora, que era sempre ali o Mascherano e o Biglia, tinha às vezes...
Era
ficava raça, rodando, era... Banega, ficava rodando, era sempre os mesmos caras e nunca encaixava.
Eram mais jogadores raçudos do que técnica mesmo, né?
Agora temos jogadores mais técnicos, né? O Papu Gomes, que jogou muito na última Champions, tá? Foi convocado. A gente tem o próprio Depol, que jogou bem na Copa América, como o Guilherme Campos falou. O Campos, que é um jogador que amadureceu, né? Ele já tinha sido convocado outras vezes, mas agora ele tá muito bem na Sevilha. Então, é um time que parece mais encaixado, mais maduro, pelo menos pelos nomes, né? A gente... lembra que os jogadores não devem jogar juntos desde o ano passado. Então, e vão ter, sei lá, uma semana de treino no máximo. Então, pode ser que tudo que a gente está falando aqui não aconteça. Mas, de nome, é uma boa seleção, até pelos laterais também. Que sempre foi mercado, sempre foi aquela lateral pesada do time da Argentina, agora tem uma lateral mais leve.
Até mesmo a questão do gol, né? Que já foi Armani, Caballero, nunca encaixou. E aí, agora convocaram o Martínez aí, que foi bem, mudou até de clube agora. Então, assim, acho que a Argentina, como você disse, de nomes, talvez, comece a encaixar aí, velho.
E só para pegar a questão da dependência Messi argentina, eu acho que não é tanto, porque pelo atual momento psicológico que o Messi passa no Barcelona, eu acho que ele vai estar até um pouco distante nessa partida da Argentina aí, por causa dos problemas dele com o Barcelona, a crise dele de querer ficar no clube. Então, querendo ou não, o Messi ele sente isso. É a mesma coisa que aconteceu em 2015. O Messi ele ele tem um, ele é um jogador que, é, se ele passa por um problema fora, ele acaba trazendo. É um fato, realmente, é um craque, mas ele traz alguns problemas externos, às vezes, para a seleção da Argentina, ou vice-versa, no caso do Barcelona.
É, eu não disse que a safra é ruim. A safra da Argentina sempre foi boa, tanto antes quanto agora. O que eu acho é que, mesmo com melhora, o futebol ainda é ruim. Eu ainda acho que depende do Messi. É a minha opinião. E vamos ver isso no jogo contra o Equador.
E com a defesa do Andrews, a gente encerra o 10º episódio do Tapa de Qualidade. Eu aproveito para pedir para você seguir o nosso perfil no Twitter. Como já pedi na semana passada, tivemos um bom crescimento de seguidores. Opa. Então aproveito para pedir de novo, segue lá, @podcasttapa. A gente tem, como o Guilherme gosta de chamar, as melhores threads do futebol brasileiro para o jogo.
Esquenta do jogo.
O esquenta do jogo, como disse o JL. Então segue lá, @podcasttapa, tudo junto. E aproveito para pedir para seguir no Instagram também, se você quiser ver uns memes, uns bastidores, a divulgação dos episódios, segue lá, @tpqpodcast. Me siga, @lucas.gsb. Siga o @gcimer, @andrewsneri e @srsupertramp. Esse foi o nosso 10º episódio e a gente volta semana que vem. Muito obrigado.
Eita, Lucas, de boa pressão. Vou voltar semana que vem mesmo, viu?
O último... Teve Argentina e Equador em outubro do ano passado. Foi 6-1 pra Argentina.
Aí o cara me fala que é carregado pelo Messi, velho.
Gostou do Tapa de Qualidade? Quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.